A gente prepara assim, bacaninha, quase que na frente do espelho, como é que a gente vai começar a falar, para começar legal. E aí o pastor me quebrou, né? Então eu vou começar dizendo o seguinte: a minha experiência é porque eu nunca tentei suicídio, viu, gente? Tem gente que não sabe se ela já tentou e não deu certo, tá aqui para falar como é que funciona, né? Mas, graças a Deus, vou começar do começo, de onde eu realmente idealizei começar, e vocês vão entender por que o pastor disse isso. Dia 10 de setembro foi deliberado internacionalmente o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Não é só no Brasil, né? E eu dei ao nome Um Dia Invisível. E eu quero te perguntar: faz sentido para você? Ainda não faz sentido para a maioria das pessoas. Normalmente, faz sentido se você é um sobrevivente. O que é um sobrevivente? Não é quem tentou suicídio e não conseguiu. Sobrevivente é aquela pessoa impactada pela morte de alguém por suicídio. 20 pessoas, no mínimo, são sobreviventes quando uma pessoa se suicida. A vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. Jamais. Especialmente porque vai entrar na ordem do dia. Suicidar-se é uma possibilidade. Quando nós não entendemos isso, esse dia não faz sentido. E um sobrevivente é potencialmente suicida, porque ele faz parte daquela gama que conheceu o processo, que passou por isso. Então, é muito importante nós identificarmos essas pessoas, que pode ser que nessa noite ela esteja sentada do seu lado e ela não compartilha. Então, a gente pode pensar acerca disso. E o que me fez, além de ser uma sobrevivente, tratar o assunto? Porque eu decidi pesquisar para entender, porque muitas vezes nós cristãos buscamos de Deus uma resposta. Por quê? Por que o Senhor deixou? Por que ele? Por que ela? E eu precisava de algumas respostas, né? Então, esse foi o motivo pelo qual eu fui buscar ajuda, eu fui buscar compreender e também discernir em Deus essa realidade. E essa dissertação de mestrado, Suicídio Sobrevivente e Aconselhamento Pastoral, sobre reflexões à sombra da beira da morte. A dedicatória dela, eu escrevi bem assim: nesses dias, aprendi que o suicida precisa morrer para falar. E que as experiências que não puderam ser compartilhadas por dificuldades relacionais ou tabus ficam partilhadas com a morte. É um lamento profundo tê-lo descoberto tão tarde. Ao Alexson, por levar-me a conhecer o inverno mais intenso da minha vida e transformá-lo em oportunidades fecundas de crescimento. A uma amada sobrevivente, na esperança que este lhe alcance. Mamãe, eu escrevi, estou lendo para vocês, simplesmente porque para mim era um dia que também não fazia sentido. E é importante que tenhamos hoje um divisor de águas na vida da igreja. Nós já fizemos alguns fóruns. Eu me lembro que o primeiro fórum, o Fabrício veio, foi uma honra para nós tê-lo como a corporação, né, do Corpo de Bombeiros. Hoje ele está entre nós, mais fácil ainda da gente fazer os seminários. Mas a gente fez um trabalho tão intenso que, quando suicidava alguém na cidade, eles já estavam ligando para mim. E eu comecei a lidar com situações que sozinha eu realmente não tinha condição. Então, o pastor já trouxe estatísticas de nós estarmos numa região altamente, nas estatísticas, altamente lidando com esse processo. E as pessoas estão abertas, os sobreviventes querem conversar, eles querem ser amparados. E a igreja, ela pode ser uma comunidade de apoio. Bom, como eu disse, o tema, ele parece realmente alcançar, ele parece distante demais, né? E ele realmente alcança quando respinga perto da gente, né? E aí começa a mudar. A nossa fala, a partir de agora, ela vai ser realmente bem técnica. Eu gostaria de passar para os irmãos algumas informações. Eu gostaria que os irmãos conhecessem, entendessem, aprendessem um pouco acerca disso, Né? E no próximo domingo, se Deus assim permitir, a gente vai desenvolver um pouco mais a prevenção, né? Como que nós podemos trabalhar a prevenção e como a depressão, né? A sua interface com o suicídio, a gente também pode fazer intervenções. O suicídio, no seu entendimento clássico, ele se caracteriza pela impossibilidade do indivíduo, da pessoa, encontrar diferentes alternativas de solução para seus conflitos. E estando num momento de profunda perturbação, ele pode se ver impossibilitado de lutar com esses enfrentamentos, com esses problemas. E não encontrando, né, uma saída, uma alternativa, ele se vê numa situação de desequilíbrio, né? Devido ao equilíbrio com o meio social, né? Ele não consegue encontrar esse equilíbrio com o meio social, então ele projeta para a morte a saída mais apropriada para estancar a dor do viver. Estar vivo é diferente de sentir-se vivo, né? Estar vivo, até os animais estão vivos, né? A gente tem a Nina, que ela só falta falar, mas você fica olhando para os olhos dela, você consegue. Ah, eu acho que ela quer isso. Aí você vai lá, ela exatamente. Então, o ser humano, ele tem a perspectiva do estar vivo, né? Do sentir-se. Nós podemos sentir a vida, né? O suicídio, ele é um comportamento multifatorial e o resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos, biológicos, inclusive genéticos, culturais e socioambientais. Há um fator de genética. Diabetes é genético? Um câncer? Então, a gente precisa pensar na hipótese de um processo depressivo e você vai lidar com essa carga genética. Dessa forma, ele deve ser considerado como um desfecho de uma série de fatores que se acumulam na história do indivíduo. Olha, é muito importante você entender isso aqui. O suicídio é considerado desfecho de uma série de fatores que se acumulam na história do indivíduo, não podendo ser considerado de forma causal e simplista apenas a determinados acontecimentos pontuais de sua vida. Vamos tomar, por exemplo, uma pessoa riquíssima, dono de vários edifícios aqui em Balneário Camboriú. Ele pulou de um dos seus edifícios. Foi algo assim pontual? Só se ele tiver numa situação de drogadição, de compulsão. Mas normalmente a pessoa já intentou aquilo ali. Ela já decidiu, né? Ali ela processou aquilo que ela havia alimentado no transcorrer da vida. Hoje, nós temos, eu falo com muita dor, mas nós temos crianças que aos 10 anos ela manifesta situação de suicídio. Eu fiz um curso em Brasília, depois, antes de fazer o mestrado em Porto Alegre. Nós tivemos uma mãe que nos procurou, a criança, aos 10, ela ia fazer 10 anos, ela abriu a porta do carro e se jogou. Então, a situação hoje que as crianças têm vivido, a ausência de paternidade, né, os pais saem para o mercado de trabalho e terceirizam a criação dos filhos, o abandono, o excesso tecnológico que fomenta essa ansiedade, essa, né, tratamos hoje a depressão em crianças, né? É algo que ainda eu, nos meus estudos, não esperava encontrar essa situação. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a criança ela já começa a idealizar, como eu falei no início, a buscar uma vida fantasiada, a transferir para a morte uma perspectiva, né? Como foi a palavra que eu gostei? Projeção. Né? Ela vai estar projetando para a morte a saída, uma situação especialmente porque, enfim, mas vamos seguir, né? Se a gente começar com os especialmente, os parênteses, a gente não vai seguir. Então, é consequência final de um processo. Relaciona-se com a gama de fatores, né? Vão desde a natureza sociológica, pensar na ambiência que ela vive, econômica, política, religiosa, cultural, e passando pelos psicológicos e os psicopatológicos e até mesmo os genéticos e biológicos. Quero abrir e fechar um parêntese aqui, quando eu trouxe aqui a questão religiosa, né? É algo que nós vamos falar adiante acerca de alguns mitos, mas é algo que nós precisamos dar um salto, né? O evento religioso, ele não pode favorecer que uma pessoa morra sem esperança, né? Deveria ser o contrário, né? O evento religioso, ele favorece a vida. Jesus disse que eu vim para que você tenha vida e você tenha vida em abundância. A vida jorra da fonte que é Jesus Cristo. Qualquer pessoa que passa pela cruz, nunca mais ela será a mesma. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Nós precisamos falar, sim, que em Jesus a cura. As ciências médicas tratam, mas só Jesus tem o poder de curar. Nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos mostrar Jesus de uma forma amável, não só como justo juiz, mas aquele que veio, se entregou, e ele é a esperança. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se eu tenho uma depressão, se eu tenho uma ideação suicida, há algo que pode ser fora de mim, que me reabastece a cada manhã, porque o choro pode durar uma noite, pela manhã vem o cântico de alegria. Ao amanhã, vai amanhecer. Precisamos ter esse entendimento. A Organização Mundial de Saúde analisou um histórico de suicídio em várias partes do mundo. E em cada 10 casos analisados, 9 estavam relacionados a uma patologia de ordem mental, diagnosticável e tratável. Isto é extraordinário. Isto é extraordinário. O depressivo não precisa suicidar. Há cura, há tratamento para a depressão. Indiferente de onde você esteja. Martim Lutero diz que quanto mais profundo é a minha dor, maior é o alcance de Deus. Não há nenhuma dor que foge do conhecimento e do controle de Deus. A diferença é o nosso coração. Um coração de pedra, um coração ferido, magoado. A depressão, ela se alimenta disso. O primeiro remédio, nós vamos conversar semana que vem, né, pastor? Semana que vem. Mas eu não posso deixar de falar. O primeiro remédio para a gente estancar isso tem um nome, chama-se perdão. Quando eu não perdoo, eu retenho o amor de Deus sobre a minha vida, a cura de Deus, porque a Bíblia diz que com a mesma medida que eu sou, que eu perdoo você, eu recebo de Deus o perdão. Então eu vou ficando numa vida aprisionada de mágoa, de feridas, e aquilo vai criando uma estrutura. E isso, então, fica para a semana que vem. Mas então, eu quero voltar a repetir, porque é extraordinário isso. Porque a própria Organização Mundial de Saúde, não é a igreja, lá fora, diz que 9 em 10 comete suicídio por uma patologia mental, mas diagnosticável e tratável. Então, há esperança para você, há cura para você, há lugar para nós semearmos na vida das pessoas a viva esperança de que a vida vale a pena. Sabe, só Jesus é a vida, porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu e você podemos ajudar o outro a encontrar o sentido da vida. Essa é uma responsabilidade da igreja. Não é a Organização Mundial de Saúde, não é a prefeitura, não são as ONGs. Deus entregou essa responsabilidade à igreja. E se você sofre nessa noite, você que me ouve em algum momento, se você sofre de depressão, se você tem uma ideação suicida, Deus quer te curar. E a Bíblia diz que com a mesma medida que você for curado, você vai produzir cura para as outras pessoas. Precisamos nos abrir para que Deus faça isso entre nós. Uma das leituras que eu fiz é de Léo Pessini, ele é um teólogo camiliano. Ele passou uma vida como capelão no Hospital das Clínicas e ele escreve com muito amor por ele ter conhecido muito perto situações de suicídio e pessoas profundamente depressivas. E ele fala que acerca desses transtornos, eu estou falando dos transtornos mentais diagnosticáveis, ele nos ajuda a compreender o comprometimento psíquico da pessoa neste momento do suicídio. Ele diz, eticamente, podemos falar em responsabilidade quando o ser humano age em liberdade e consciência. Mas, na maioria das vezes, estes dois elementos estão profundamente comprometidos psiquicamente. Essa é uma chave interpretativa para nós minimizarmos o juízo. Possivelmente, grande parte, ou quase a totalidade, das pessoas que se suicidaram, elas estavam nessa situação. Elas, nós podemos exigir responsabilidade das pessoas, né? Mas, no caso do suicídio, o ser humano, ele estão com a liberdade e a consciência profundamente comprometidos. Existe, não está aqui, vou abrir um parêntese, existe um livro também chamado Testemunhos de Adeus. Esse livro, ele realmente vai abalar as estruturas de qualquer pessoa que queira ler sobre o assunto, que falam dos bilhetes, né? Dos recados, dos sinais, não só os sinais, mas do material, é um material suicida de pessoas que deixaram escritos a motivação. E grande parte, quase a maioria, como também do meu irmão, ele encerra a notificação dele dizendo: a única coisa que eu espero neste momento é o perdão de Deus. Então, é muito importante nós entendermos. Não estou aqui defendendo esta ou aquela teoria a respeito de salvação ou de qualquer outra coisa. Eu estou querendo dizer que eu estou querendo mostrar como que existe, assim como tem lá, né? Tem gente que tem umas tatuagens assim da batida do coração, já viram? Né? Aquele aparelhinho assim. Então, assim, existe isso na vida do suicida, né? Lá em cima, cá embaixo, aliás, na vida de qualquer um, né? E aí a pessoa morre aqui. Mas ela só veio assim, o coração dela veio legal, chegou aqui e morreu? Não, normalmente ela vai passar por algumas situações, a menos que seja um incidente, né? Um acidente na rua, uma coisa. Mas, assim, existe esse movimento, né? Que a depressão traz para a gente, hoje lá em cima, cá embaixo, aquela coisa. Então, não é o isolado aqui, é um fechamento de situações aonde, naquele momento, debilitado das suas capacidades de responsabilidade, a pessoa comete o ato. Um outro autor que eu gostei muito, Cassola, Rosevete Cassola, ele diz assim: nem sempre o suicida quer morrer de fato. Olha só. Nem sempre o suicida quer morrer de fato. E, mesmo quando ele pensa assim, ah, eu quero morrer, eu quero morrer, nós descobrimos que não é bem a morte o que ele procura, mas uma outra vida fantasiada. É o que eu disse, da projeção. O indivíduo sabe da possibilidade fatal, mas ele não quer morrer no sentido estricto do termo. O que o suicida procura é escapar de um sofrimento insuportável. Não é apenas por causa dos transtornos, a gente precisa seguir, porque o nosso tema hoje não é a depressão, não são os transtornos. É o terceiro domingo que a gente usa esse termo transtorno. Eu, honestamente, acredito que no mundo que a gente está vivendo hoje, todo mundo está vivendo transtornado de alguma maneira. Eu entendo que nós inauguramos os dias maus. E a nossa maior perseguição hoje é na mente. Tem gente que está esperando a perseguição chegar na espada, de chegar e guilhotina e matar os crentes, né? Enquanto a igreja do Senhor Jesus espera a espada, Satanás está levando multidão para o inferno, conquistando a mente E a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Aonde? Aquele versículo. Precisamos renovar nossa mente na palavra de Deus, na vida comunitária. É a leitura da palavra. Um relacionamento íntimo de Deus é que vai purificar nossa mente de tudo que a gente está sendo bombardeado. Você não escolhe. Essa semana, várias pessoas sérias postaram o que aconteceu com uma inteligência artificial lá na China. Ela burlou o sistema. Tiveram que apagar. Hã? Japão. Tiveram que apagar porque elas estavam controlando o sistema, trazendo sobre nós, humanos, risco de morte. Você tem um celular em casa? Você tem uma Alexa? O mundo conhece você. Os aparelhos já sabem quanto que eu tomei de insulina hoje. O mundo sabe. É sério. Irmãos, nós já estamos vivendo uma perseguição. Então, a igreja precisa despertar para isso, né? Mas vamos voltar ao tema. Então, voltando a dizer acerca da... que a gente conversou sobre as... que eu compartilhei acerca das... dos transtornos. Tá vendo? Já estou transtornada aqui na frente. Mas, enfim, deixando, então, essa... avançando acerca deste tema, né, dos transtornos, porque eu voltei a falar sobre isso, porque... às vezes, eu sentada aqui, eu tenho dificuldade para ouvir transtorno mental, que fica parecendo aquela ideia de Barbacena, né? Daquelas, dos doidos. Né? Então, hoje, os transtornos, né? O CID-10, que é, né, uma prescrição nessa área, a gente encontra os mais variados transtornos. E eu, honestamente, assim, acredito, sabe? Nós temos aqui uma alguém que faz alguns testes. Eu acredito que todos hoje temos algum transtornozinho que precisa de um salzinho. E se você não toma, pode ser que alguém do seu lado está sofrendo por isso. Mas, então, não é só por causa de transtornos e doenças mentais que as pessoas se suicidam. Vou falar rapidamente, de uma forma bem sucinta, três tipos. Um seria o suicídio egoísta, que é o resultado de uma desintegração dos laços sociais. Uma perda de vínculos relacionais empurram as pessoas para uma solidão existencial que, se não interceptada, chegam a perder o próprio sentido da vida. Nós, às vezes, acompanhamos pessoas que a gente consegue esse diagnóstico. A gente entende que a pessoa está caminhando a passos largos para uma situação assim. E aí a gente fica esperando que essa pessoa reaja. Existe um grau de intervenção na pessoa potencialmente suicida que nós precisamos pegar essa pessoa e levar. Levar para tratamento. Por que você faz isso com uma pessoa que tem câncer e ela diz assim, não, Jesus vai me curar. Não, eu vou mudar a minha alimentação. E você tem sinais, exames de que essa pessoa está de mal ou pior. Você vai fazer um movimento e vai pegar essa pessoa e vai levar ela para buscar ajuda, para tratar. Por que que a gente não faz isso com o depressivo, né? A pessoa que está vivendo essa situação? Então, existe essa situação em que vai se desintegrando as redes sociais, até que a pessoa perde o próprio sentido da vida. E, possivelmente, aqui nós podemos encontrar um índice significativo, né, de eventos depressivos. A impessoalidade das cidades. Muito embora a gente mora numa cidade relativamente pequena, mas eu tenho visto em Brusque a mesma impessoalidade que eu vivi em Brasília, que eu tinha que rodar 40 quilômetros para ir na casa de uma amiga. Faz sentido para você? Eu pergunto, essa semana, você pegou o telefone? Eu sei que não é telefone, viu, gente? Senão vai falar, ela já está ficando doida. Você pegou o telefone e ligou. Eu estou falando de ligar, telefonar, sabe? Moda antiga. Oi, Val. Cara, eu vou falar domingo, mas olha, que saudade. Gente, eu amo a Val. Por que o mundo roubou isso de nós? Não vou levar lá em casa, não. O que é isso? Desde que eu mudei, gente, tá uma bagunça. Fecha a porta. Eu sei que se eu chamar você essa semana para comer pipoca lá em casa, você vai sentir uma alegria tão grande, porque o prazer é estar junto. Meu prazer é estar nos laços do Senhor. prazer é viver. Por que que a gente não vive como casa do Pai? Porque a Bíblia diz que eles se reuniam de casa em casa, tinham tudo em comum. Esse é o padrão que nós aqui dentro, ó, da porta fechada, casa do Pai, é tomar cafezinho na sua casa. É você comer o pão de queijo do pastor. Então, roubou isso da gente. Nós temos que ticar algumas coisas assim, ó, na agenda, para ver se 25 de dezembro, Natal, eu vou poder estar aqui para receber. Irmãos, vamos deliberar esse negócio. Vamos abrir nossa vida, nosso coração, nossa casa, sabe? Vamos voltar a ser irmão. Porque isso é que traz cura. Isso é que dá sentido da vida. Não são os títulos. Não são o dinheiro. É a relação que nós temos entre irmãos, sabe? De suportar mesmo a dor um do outro. Então, esse é o tipo de suicídio que nós chamamos de egoísta. O altruísta é baseado na defesa da honra, de algo maior e além de si, né? A Bíblia vai tratar isso sobre Sansão e aquele rei também que, quando ele viu que ele seria atacado, ele pediu para o escudeiro dele matá-lo. Um tipo de suicídio. Eu prefiro morrer do que ser morto pelo meu inimigo. Ele viu que ele não teria jeito. Quem mais? Esses bombas aí, ó. Israel hoje está... Quem é que vai se alistar voluntariamente? Hoje, em Israel, centenas de mulheres, inclusive, se alistam diariamente. É um tipo de suicídio. Eu vou dar a minha vida, né? Vou dar a minha vida. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso é morrer pelo Brasil. É você pegar a sua vida e você entregar. Então, existem casos, né? Inclusive, de fé. O islamismo, muitas pessoas se doam como homens bombas. Trade Center, né? As torres gêmeas, suicídio, né? A pessoa. Hoje existem drones teleguiados, mas não existiu. As pessoas pegavam, guiavam um avião e se jogavam, né? Então, esse é um tipo de suicídio, é aquele suicídio que a pessoa se permite entregar a vida por uma honra. Quantas vezes lá os nossos irmãos, no início, deram as suas vidas por não negar a Jesus? Eles teriam a opção de fugir, de negar, mas diante da espada, eles disseram: nós não vamos abandonar a nossa fé. E hoje a gente assiste os filmes, né? Eu falo com meu marido que eu detesto ver o Coliseu. Eu não superei esse negócio ainda. Mas eram pessoas que algumas delas poderiam ter, sim, a chance de sobreviver a estar vivo. Mas elas perderiam o sentido de viver. Eu dou minha vida porque eu amo a Jesus. Eu não vou negá-lo. E nós nunca tivemos uma geração como hoje de pessoas que vivem negando a Jesus na internet, na escola, na vida. O politicamente correto, né? Então, o exemplo que nós temos de sentido de vida é muito forte. Eu vou enfrentar. Tem uma pessoa aqui que mexe muito comigo quando eu converso com ela, que é a Kiara. A Kiara tem um coração missionário. A Kiara é uma menina assim que me inspira a seguir a Jesus. A Kiara diz: eu vou ser uma grande profissional, talvez uma médica, mas a minha vida é ser missionária. Kiara tem 10 anos. É lindo. Cada vez que ela me fala isso, eu falo: Deus, dá-me um coração igual ao teu. Coração regenerado, transformado. Porque o coração da Kiara é um coração assim, missionário. Pedi aos meninos: tragam alternativas para a gente fazer. Aí ela colocou um projeto missionário. Sabe? Então, assim, existe algo do sentido de vida que ele não tem idade. Ele é uma coisa que a gente escolhe, o Espírito Santo vai brotando dentro. Ok, o outro, o anômico, é uma situação traumática e interdita que a pessoa sofre um impacto de grande mudança. Aí, sim, é aquela situação que houve uma impulsividade. Uma falência financeira, uma perda amorosa, uma doença, né? Nós temos um altíssimo índice de pessoas doentes que se submetem, né, a eutanásia, elas pedem para morrer. O sofrimento físico da doença É difícil. E abandono e dificuldades de aceitação no ciclo vital da terceira idade. Nós temos um índice muito alto de pessoas na terceira idade hoje que não suportam viver nas situações do ciclo vital que vão se desencadeando, né? Então, a gente está na cultura, é a cultura do Hollywood, da perfeição, da beleza. E isso é algo que, para nós, né, que vamos seguindo, também tenhamos a maturidade e nos aceitemos envelhecer, sabe? Aceitemos. Precisamos aceitar algumas coisas que o nosso corpo nos impõe. Enfim, então é isso aí. Mas hoje eu quero apresentar também, de uma forma bem sucinta, eu acho que eu já demorei muito, uma nova perspectiva acerca do assunto, acerca de suicídio, desejando que possa trazer para nós, para você nessa noite, algo que você passe a se importar com o dia 10. É a compreensão ou a visão do suicídio de uma forma continuada. É um modo de viver se suicidando, um modo de viver em suicídio, né? E aí eu quero trazer uma citação também do Pessini, que diz assim: o indivíduo pode ocorrer em circunstâncias em que o indivíduo cria alternativas de viver morrendo. Vamos ler todo mundo junto para a gente dar uma acordada? O suicídio pode ocorrer em circunstâncias em que o indivíduo... alternativas de viver morrendo, ou seja, abreviando seus dias, mesmo que de forma inconsciente. E cita como exemplos dessa compreensão o fumante, o alcoólatra, o dependente químico, as pessoas que insistentemente ingerem alimentos que nos são nocivos, as pessoas que ocupam atividades perigosas, o soldado voluntário numa missão e ainda uma circunstância que merece destaque. Algumas pessoas ou psicossociais se sobrecarregam física ou emocionalmente e, vivendo em tensão, acaba por contrair doenças, minimizando seus dias. O que ele está querendo dizer aqui é que, se eu tenho uma doença, seja o que for, vou falar de mim, do diabetes, e se eu consumo uma comida que me é nociva, eu estou me suicidando? Estou. Eu tenho um problema cardíaco. O médico me proíbe de consumir álcool. Eu vou beber. Estou falando porque eu não estou falando só para a igreja. Vamos tirar o álcool? Não foi legal essa, não. Mas diz aí uma coisa que a gordura. Vocês gostam de costela. Não pode comer a costela. Não. Gente, imagina que o cardíaco lá não pode comer a costela. Mas aqui, ele é louco por esse negócio. Eu tenho um tio, por exemplo, que eu amo demais. E aí, ele adora um torresmo. E ele pega aquele negócio e eu falei, Nilo, você não está tomando nenhum remédio aí para o coração? Ele disse, olha, eu prefiro morrer feliz do que não comer as coisas que eu gosto. Então, eu tenho uma caixinha e eu, quando terminar, eu vou tomar esses remédios, tudo. Mas vou tomar feliz. Veja bem, nós somos assim. Vamos ser honestos. Ah, eu não tenho doença nenhuma. Aí a coisa desanda. Para isso que existe o McLanche feliz, de adulto. Para isso que existe os fast foods, todos aí. Talvez hoje não faça muito sentido a gente conversar sobre isso, porque a gente está em Brusque, a gente almoça em casa. Mas vai para cidades grandes, as pessoas mal conseguem almoçar em casa no sábado. Eu vivi numa cidade grande, é fast food. É um modo de viver suicidando, porque faz aquela comida para 350 pessoas. Não tem nutricionista que dê conta de uma alimentação saudável. Então, não é só o que tem doença. Na verdade, nós estamos vivendo um mundo onde nós consumimos Coca-Cola. Isso diz que nós estamos numa situação de risco. E você vai dar nome à sua Coca-Cola, seja o que você tem consumido. O suicídio é resultante de uma existência autodestrutiva. Isso é o pensamento de alguns autores. Eu estou falando agora do modo de viver se suicidando-se. O suicídio é resultante de uma existência autodestrutiva chamada existência tóxica. Esta se vincula a um projeto de morte, o de viver se suicidando. Ou seja, a pessoa vivencia uma existência tóxica que envolve um viver se suicidando, onde ela só termina de morrer. Essa mulher escreveu um livro, ela é professora de várias faculdades em São Paulo. Isso aqui é o material de trabalho dela, Maria Júlia Kovács, Morte e Desenvolvimento Humano. Eu gosto desse livro porque ele é simples, ele é um livro para leigo, que é para quem está estudando, e ela defende isso. Que nós hoje, o mundo hoje, o tipo de comida que a gente come, porque mesmo eu indo ali na verdureira, sacolão, e comprar aquela cenoura linda, ela já é contaminada. Os alimentos que nós consumimos já estão nos levando à autodestruição. Já viu um morango de verdade? Ele é minúsculo, mas eu quero bonito, agrotóxico. Nós já acostumamos com aquele tipo de verdura, mas se nós um dia pudermos voltar lá no passado, pegar os livros, a Barça, aqueles livros antigos, e ir lá estudar o morango, né? Quem tem criança pega aquilo lá e vê. Hoje nós já estamos todos como gado, caminhando para um matadouro, né, onde a gente tem dificuldades de ter uma qualidade saudável de vida. Quando começamos a refletir sobre as maneiras e os mecanismos como as pessoas podem matar-se ou contribuir para a sua morte, percebemos que se trata de uma conceituação muito mais ampla, em que nós podemos incluir muitos atos e comportamentos que normalmente o leigo não imagina que se trate de suicídio. Então, hoje, nós vamos aprender que o suicídio não é só aquela pessoa que tem depressão, que não aguentou, papapá, foi lá e puf. Não. Suicídio pode ser eu e você. Pode ser pessoas do nosso lado. Que, uma vez amparadas, ajudadas, elas podem fazer uma reversão nas suas vidas. Não há, como falou, as questões remediáveis, tratáveis. Hoje, do mesmo jeito que a gente come mal e tem, também por outro lado, nós temos uma vasta capacidade de tratamento, irmãos. As ciências médicas cresceu muito, muito. Temos conosco pessoas com câncer que vivem anos. Então, existe o tratamento. Tratamento mais fé é igual à cura. Então, quero encerrar essa parte, né? Eu quero só trazer uma coisa muito importante que também você precisa aprender. Uma pessoa, para cometer suicídio, ela precisa de 3 componentes. O desejo de matar, o desejo de ser morto e o desejo de morrer. A gente vai conversar sobre isso no outro momento, mas isso é importante a gente saber, para a gente identificar na hora que a gente for fazer uma abordagem. Então, assim, se você falar, eu quero entender melhor isso. Então, uma pessoa potencialmente suicida, Deus pode enviar para você, para que você possa ser a intervenção na vida dela, para que você possa ser a pessoa que vai, de alguma maneira, fazer essa intervenção. E aí você precisa fazer as perguntas certas. Então, essa pessoa, ela quer morrer, ela quer ser morto e ela quer matar. Bom, vamos falar um pouquinho de prevenção? Eu tenho 10 minutos, pastor. Eu quero falar muito rapidamente algumas barreiras à detecção e à prevenção. Isso eu gostaria de fazer todo ano, em vários lugares, para que a gente nunca esquecesse. A primeira dela é o estigma e o tabu relacionados ao assunto. Durante séculos de nossa história, por razões religiosas, morais e culturais, o suicídio foi considerado o pior pecado mortal, porque vai contra o dom da vida. Por essa razão, ainda, as pessoas de medo, vergonha, elas não falam abertamente sobre esse importante problema de saúde pública. Lutar contra esse tabu é fundamental para a prevenção, para que a prevenção seja bem sucedida. Rapidinho, agora eu vou colocar no modo tchu. Gente, o estigma religioso de que o suicídio foi relacionado a Judas Iscariotes levou muita gente a morrer por falta de esperança. Judas Iscariotes é a única pessoa que nós temos o relato que Jesus disse: um de vocês irão me trair. A Bíblia fala sobre a situação demoníaca sobre a vida de Judas. Existe sim, o evento espiritual? Existe, claro. Muito suicida, ficou possesso ali na hora? It's ok, claro. Agora veja bem, é um conjunto. A espiritualidade é real, é verdadeira. Porque Jesus diz que eu vim para que tenhais vida. Deus nos criou com um propósito, para a glória de Deus. E Deus quer um relacionamento íntimo de amor com Ele. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo de vida. Quanto mais eu me afasto, mais eu me aproximo de morte. Isso é uma realidade espiritual. Igreja, o mundo espiritual é verdadeiro. E se você tem dúvida, ore nessa noite. Deus, revela para mim essa verdade. E te prepara. Porque existe, irmãos, existe um lugar que a Bíblia chamou de tribunal. Aonde Deus é o justo juiz. Jesus é o advogado. E Satanás é aquele que vem diariamente e diz. Jesus pergunta, onde você está? Ele, eu estou vindo de rodear a terra. Isso não é parábola. Isso não é uma história. Isso é a revelação de Deus para a igreja. Não é para a ONU. Existe uma realidade espiritual e Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele quer ceifar a igreja. Ele quer ceifar a família. E a melhor forma, para ele não faz diferença se o seu suicídio é assim ou é assado, é morte. E nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Porque eu jamais poderia imaginar que eu sofreria na pele uma situação como essa. De ver a intervenção maligna na minha descendência. Então, vamos parar com essa vidinha de crentinho, de igrejinha. O mundo jaz no maligno. Pastores suicidam hoje. Irmãos, é sério isso. Vamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque são mascarados os índices de suicídio. Porque se você tem um médico amigo, eu estou respeitando os médicos, tá? Mas se o médico é amigo da família, isso aconteceu comigo, com a mamãe. Você gostaria que eu preservasse a sua família? Né? Você gostaria que a gente evitasse o constrangimento? Então, quantos e quantos laudos nós temos de acidente de trabalho, acidente de trânsito, né? Algumas coisas que deliberaram aquilo ali para preservar a família. E eu não estou aqui dizendo certo ou errado. Quem não gostaria que isso acontecesse? Ok. Mas se a gente for pegar, na real, os índices são altíssimos, irmãos. Não é à toa que a gente conversa sobre ter um dia. E aí, então, esse estigma, quero encerrar este assunto do estigma e o tabu, porque ele é altamente religioso. E aí, eu não vou falar semana que vem sobre isso, né, a perspectiva do suicídio, mas é importante a igreja entender o seguinte: não julgueis para não seres julgado. Deus é o justo juiz. Deus não vai levar em conta só aquele diagnóstico final. Deus vê a história. Cuidemos disso. Você corre o risco de encontrar um suicida no céu e um pastor indo para o inferno. Deus sabe de todas as coisas. Você está falando que o suicídio pode ir para o céu? Não julgo. Não julgo. Porque eu não quero salvar o meu irmão. O julgamento dele já foi dado. O veredito foi dado. E eu decidi amar a Deus indiferente do resultado final da vida do meu irmão. Não posso me abater por um Deus que julgou, porque a Bíblia fala que quem conheceu a mente de Deus? A mente de Deus é justa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se nós insistirmos com isso, os sobreviventes que vão crer que aquela pessoa está no inferno, como é o sentido de vida para ela? Uma mãe, certo? Então, livre-se disso. Deixa Deus cuidar disso aí. Agora, com os que estão vivos, me perguntam, é a primeira pergunta que fazem. Eu digo, olha, a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Eu não posso mandar ninguém para o inferno. Vamos cuidar dos vivos, para a glória de Deus. Deus fará justiça. Dificuldade em buscar ajuda, exatamente por isso. Porque a pessoa está tão inundada num atestado de óbito, suicídio, foi para o inferno, papapá, igreja. Ela vive sem chão. Ela não tem nem coragem de se levantar diante da sociedade porque o juízo é contra ela. Então, vençamos esse juízo. Deixa a pessoa falar, deixa ela falar. Falta de conhecimento. Bom, vamos fazer do dia invisível um tema para o cotidiano. Vamos conversar mais vezes. Vamos fazer rodas de diálogo. Tem uma iniciativa de procurar. Porque eu estou me oferecendo. Você quer? Se você quer, vamos conversar. Vamos continuar lendo livros, conversando a respeito, como nós podemos fazer essas intervenções. Então, nós precisamos descentralizar o como se comportar com as pessoas, né? E porque, às vezes, a gente pensa nisso a partir da nossa experiência pessoal. Mas a gente precisa pensar nisso na história de cada um, respeitando a vivência de cada um. Falta de atenção sobre o assunto por falta de atenção devida dos profissionais de saúde, né? Muitas pessoas chegam doentes lá no hospital, mas eles não falam que foi uma tentativa de suicídio. Então, enfermeiro aqui, né? O pastor Pedro, talvez possa já ter tido essa experiência, né, de às vezes estar atendendo e conseguir entender que foi uma tentativa de suicídio e, quem sabe, prestar ali pós-emergência. Né? Então, existem muitas tentativas, mas a pessoa nem sempre tem esse olhar, né, de que aquela pessoa passou por essa experiência. Falta de atenção. Ah, e a ideia errônea de que o comportamento suicida não é um evento frequente, né? Ou também que uma tentativa mal sucedida vai estancar o desejo. Preconceito e visão de inferioridade cultural. Isso aqui eu quero conversar semana que vem. A gente vai se ater apenas a isso aqui, um preconceito e visão de inferioridade cultural. Isso aqui eu estou considerando uma pessoa depressiva, né? Às vezes você olha o depressivo como menor valia. Cuidado, cuidado. A gente vai conversar sobre isso. Bom, ausência e acolhimento das comunidades de fé. E eu quero encerrar sobre isso aí, né? Um grito por dignidade de viver é o nome desse livro e serve para nós como igreja. Quando alguém pede para morrer, precisamos avaliar qual o verdadeiro motivo. Na base de várias solicitações de eutanásia, inclui-se o suicídio, existe muita solidão, abandono e falta de solidariedade humana. O que a pessoa realmente necessita é de melhor assistência, tratamento personalizado, espiritualidade e mais ternura humana. A opção é pelo cuidado com o sofrimento humano nas suas dimensões física, psíquica, social e espiritual. Eticamente, podemos falar em responsabilidade quando o ser humano age em liberdade e com consciência, aquilo que nós conversamos. Na maioria das vezes, esses dois elementos estão profundamente comprometidos psiquicamente. Suicídio não é um ato de coragem, muito menos de covardia. Muitas vezes, é um ato de desespero, um grito de ajuda que exige de nós não julgamento, mas solidariedade. Era o que eu gostaria de deixar acerca do suicídio. Como eu disse, hoje seria mais uma aula, né, de informações, e em um outro momento a gente abre para alguns debates. E eu quero encerrar, né, como eu encerrei sobre o tema suicídio, mas eu quero encerrar para você que é potencialmente suicida. Quero encerrar com uma frase bem docinha do Augusto Cury, que diz assim: não tenha medo da dor. Não deixe julgar pela solidão. Não há crise que não passe. Não há tormenta emocional que não dissipe. Não há dificuldades que não possam ser transpostas. Jamais desista da vida. Você está programado apenas para viver.